16 minutos antes da 1 da tarde. Entramos assim na reta final da revista da semana deste domingo. Manuel António Pina foi ontem homenageado no Sabugal. A festa trouxe à cidade muitos amigos e familiares do poeta e jornalista, há muitos anos radicado no Porto. Durante a tarde houve um colóquio sobre a obra do autor, uma conversa com o homenageado e a encenação de uma peça de teatro, escrita pela mão do próprio Manuel António Pina. Mas, sem dúvida que o ponto alto do programa foi a visita à casa onde o premiado escritor nasceu há 65 anos e onde agora está uma placa evocativa. Joaquim Martins.
Primeiro, o lado de fora da obra de Manuel António Pina. O amigo e professor universitário, Arnaldo Saraiva, também ele com fortes ligações à região, é natural de Casegas, concelho da Covilhã, analisou o percurso literário do poeta e fez o maior dos elogios. Manuel António Pina merece ser declamado em voz alta nas salas de aula.
Manuel António Pina é hoje uma das vozes mais importantes da poesia portuguesa. Além de ser uma voz incómoda do jornalismo num tempo de muito conformismo, e além de ser uma personalidade literária humana digna de todas as homenagens, porque é um cidadão exemplar, porque é um homem bom, isso também é importante, um homem bom e cordial, e porque tem uma obra para adultos, para crianças, para todos, que tem muita página antológica, com a garantia de que se trata de um clássico moderno da nossa literatura.
Arnaldo Saraiva entende que a poesia e a notícia não são a mesma coisa. Já Aristóteles distinguia a poética da epopeia. Mas reconhece que o jornalismo, o ofício do poeta, para além de trabalhar com a mesma matéria-prima, é uma grande escola da linguagem.
O texto jornalístico, sobretudo o mais típico texto do jornalismo, a notícia, não permite, por exemplo, nada, porque tem que obedecer aos vários W's, não é? Como, quando, porquê, né? E não há imaginação que possa modificar isso. Mas a notícia tem a sua função, o jornal tem uma função importantíssima, que é justamente de informar e informar com verdade, e a função da literatura é outra. A função da literatura liga-se mais ao imaginário, liga-se mais à abertura de horizontes no campo dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e dos afetos.
Um dos pontos altos da homenagem foi o descerramento de uma placa evocativa dos primeiros anos de vida de Manuel António Pina no Sabugal, à porta da casa onde viveu até aos 6 anos, em plena Praça da República. Por imposição profissional do pai, habituou-se a ser um trânsfuga dos lugares, mas nunca das pertenças. Quando estava quase a fazer amigos, mudava de casa, e qual pedra de Sísifo teria de recomeçar, ao mesmo tempo, a construção dos afetos? Só parou no Porto, e mesmo assim, perdeu a conta às viagens que fez, contrariado, em 30 anos de jornalista, no Jornal de Notícias. O Sabugal foi terra que nunca visitou com regularidade, apesar de lá ter nascido. Passaram muitos anos, mas parece que nunca deixou de avistar o telhado desta casa.
A minha vida foi sempre uma imensa saída, uma saída permanente, também nesse sentido geral, mas também num sentido muito especial, porque sempre andei de terra em terra, sempre a perder casas, e muitos dos meus poemas falam de facto de casas abandonadas, casas que ficaram para trás e que trouxemos os móveis, trouxemos os olhos, mas o que nós víamos ficou lá, não é? E a minha poesia está cheia de expressões como escadas, corredores, que esta casa está cheia de escadas, corredores, quartos, claro, misturados, não são necessariamente esta casa, são os quartos de todas as casas, porque a memória é algo que nós vamos construindo, como eu também disse ali há pouco, com os nossos medos e com os nossos desejos. E portanto, digamos que essa casa é uma casa, é a casa de todas as casas, é a casa mítica, composta também, sobretudo, pela memória e reconstruída pela memória. E portanto, se foi sempre saída. Agora que entrei aqui, finalmente é uma forma de regresso, que não é uma forma de morte, no sentido que diz o Aldeceu, mas é uma forma de nova vida, porque permite sair de novo, agora mais reconfortado. Agora, finalmente, como também digo num verso que li há pouco ali nos poemas, que li há pouco ali no auditório, finalmente com um sítio onde pousar a cabeça.
O poeta de nenhum sítio encontra finalmente o teto, e caramba, estava aqui tão perto.
Com um telhado, por fim, porque eu andei sempre fora de mim e fora de casa, digamos assim, e sem telhado. E agora finalmente tenho um telhado, pelo menos tenho uma memória de telhado que me quero mais reconfortante. Por isso é que esta minha presença aqui é tão importante e tão é comovente, de facto. Mas a palavra mais forte, se calhar, é de sentir-me finalmente coincidente com alguma coisa de mim que eu só suspeitava.
Manuel António Pina vive há muitos anos no Porto e é no Porto que quer ficar. É o compromisso de honra firmado invictamente com a cidade onde voltou a nascer.
A minha relação com o Porto é muito forte. Que eu, como tive uma vida um bocado sempre de... por razões, portanto, familiares do meu pai, tive uma vida de trânsito, sempre decisivo, sempre a recomeçar vidas e a perdê-la de novo, sempre a fazer risa, a perdê-la de novo. Eu acabei por... cheguei ao Porto, estabilizei e, como eu disse também numa crónica uma vez, eu nasci-me a mim mesmo no Porto. Foi aquela... o facto de ter parado, finalmente, e ter encontrado uma casa mais a qual alguma estabilidade e uma relação com pessoas e com lugares e com memórias com alguma estabilidade. Foi ali que conheci a minha mulher, foi ali que nasceram os meus filhos e provavelmente será ali que eu morrer, ficarei. E acabei por me confundir também com a própria cidade, oxigênio, hidrogênio, carbono e azoto, quando eu me todo dissolvi, acabei por se misturar com aquilo tudo. Portanto, eu tenho uma espécie de nascimento, nasci-me a mim mesmo ali. Mas nasci-me a mim mesmo porque precisava desesperadamente de nascer em qualquer sítio, visto que este nascimento que eu tive aqui, perdi. Agora encontrei de novo este nascimento.
Manuel António Pina, jornalista, aprendeu na literatura quanto valem as palavras e o que se faz com elas.
O jornalismo tem uma coisa fundamental a aprender com a literatura, a importância das palavras, que as palavras não são meras malas onde se mete sentido lá dentro, não é? E que se transportam sentido. As palavras criam o mundo e transformam o mundo, não são meras, não são neutras, transformam o mundo, e o que se diz é fundamentalmente o modo como se diz. Mas a literatura aprende uma coisa tão fundamental como essa com o jornalismo, é a humildade, é que tudo tende para o esquecimento. Os velhos tipógrafos diziam assim, isto amanhã, não se preocupe com isto, estamos lá com cuidados às vezes a fechar a página, isto não se preocupe, isto amanhã é para embrulhar peixe. O jornal, sabe uma coisa, tudo é no dia seguinte para embrulhar peixe. Se não é um livro, tudo, os livros, aquelas coisas que estão impostas sobre a eternidade, obras que estão impostas sobre a eternidade, tudo acaba, tudo tende para o esquecimento, como diz o T.H. Lawrence. Alguns só é esquecido primeiro que outros, uns são esquecidos primeiro que os outros, mas nada. Tudo acaba, se não for daqui no dia seguinte para embrulhar peixe, embrulha peixe daí a 10 anos, se não daí a 100 anos, daí a 1000 anos, acaba tudo a embrulhar peixe.
E a literatura aprende a cortar palavras com o jornalismo.
Por exemplo, as minhas crónicas só posso escrever 1100 caracteres. Eu, para escrever 1610, tenho que regatear os is, porque são mais tratinhos que os outros e coisas assim. Isso tem que, portanto, como eu costumo dizer, tenho que fazer o morto à medida do caixão, todos os dias. Isso é um trabalho muito, muito, muito penoso, devo-lhe dizer, mas é um trabalho de um exercício de humildade diária, porque eu escrevo, em vez de 1100, escrevo 1500. E dizem, ei, como é que agora vou cortar isto? São coisas importantíssimas, pá. E depois vai-se a cortar e isto faz falta, se não posso deixar de dizer isto. Não, faz falta este texto, isto não faz falta. Vai-se a ver, tudo, nada faz falta. É tudo completamente despiciando. É tudo dispensável.
Cortar palavras, como diria Drummond.
Mas é tudo dispensável, não está lá nada do que lá está, afinal. Corta-se, afinal de contas não faz falta nenhuma. Nós, o que nós fazemos não tem importância nenhuma.
Manuel António Pina nasceu no Sabugal há 65 anos. As imagens de infância estão desvanecidas pelo tempo, mas, nitidamente, o escritor recorda que foi lá que aprendeu o primeiro de todos os sentimentos, o medo.
Tenho duas memórias do Sabugal muito fortes. A minha mais antiga, que eu chego às vezes, não sei se é a minha mesmo real, se é contada pela minha mãe. Esta, uma delas não é real. É daquela fonte que está ali atrás daqueles carros, era uma fonte de mergulho. Portanto, as águas apanhavam-se assim, não tinha água corrente. E um dia um menino, a minha memória é assim, está lá um miúdo com um chapéu de palha, que sou eu. É aquele que eu me lembro. E outro miúdo dá-lhe uma pancada no chapéu de palha, o chapéu de palha cai para a água e foge, vai-se embora. E eu não vou buscar, recuso-me a buscar porque é por orgulho. Porque acho que é uma humilhação ir buscar uma coisa que ele é que devia buscá-lo. E venho para aqui para casa, cheio de medo que a minha mãe me ralhasse. Ou me batesse até por não trazer o chapéu de palha para casa. E não, a minha mãe, vimos sem chapéu de palha, e disse, não, foi lá, não vou lá buscá-lo. E fechei-me no quarto para tudo. Não ia. Lá não queria ir lá buscar o chapéu de palha. Eu tinha aqui uma amiga, era a melhor amiga da minha mãe, que era a Ticel, é que lá foi buscá-lo e trouxe-me molhado para casa e tudo. Portanto, é uma memória mais antiga, porque foi muito traumatizante, deve ter sido muito traumatizante para mim, que eu estava aterrorizado pelas consequências, mas não ia lá buscá-lo, porque era uma injustiça obrigar-me a buscar quando eu não fui a tirar para lá. Tinha uma ideia daquela fonte muito grande, e afinal é muito pequenita. tinha uma ideia muito grande. Essa é a memória mais antiga. Outra que eu, memória que eu tenho.
Foi encolhendo com os anos, não é?
Pois foi. Quando fomos crescendo, o céu também, até o céu se foi afastando. Outra memória que eu tenho muito antiga desta casa aqui, eu estou sentado numa... ou alguém de quem eu me lembro está sentado naquelas cadeiras altas de bebés que se prendiam com as cordas para comer, e minha mãe está-me a dar de comer e o meu irmão está numa fogareira petróleo. Isto agora já se mistura com o que minha mãe me conta. Está no fogareiro a petróleo a aquecer água para o banho do meu irmão. O meu irmão vai ao corredor, enquanto eles estão a comer, começa a abandonar, a água cai-lhe para cima a ferver. A minha mãe fica em pânico. O miúdo ficou cego, ele ficou, ainda hoje tem uma grande pelada na cabeça. Pegou nele ao colo, levou-o para o médico, provavelmente, e deixou-me sozinho. Eu fiquei aterrorizado sozinho em casa. Entre da casa pegou fogo na cozinha. E foi uma vizinha que viu fogo assim por qualquer vizinha. Eu vi a minha mãe assim a gritar, como lá foi buscar em cima. Estava aterrorizado, presa, amarrada à cadeira e com a casa a pegar fogo. É outra memória que eu tenho, mas esta aqui já se confunde. Tenho consciência que se confunde memórias minhas, a memória do medo. A minha memória é mais do medo, do pânico que está naquela situação. E estas pormenores, foi o meu irmão que lhe caiu a água em cima e a minha mãe saiu a correr, são coisas que a minha mãe me conta provavelmente.
Manuel António Pina agradeceu a homenagem, finalmente reencontrou o caminho de casa.
As memórias de Manuel António Pina a fechar esta revista da semana. O escritor foi ontem homenageado no Sabegal. Como forma de agradecimento, ofereceu à Biblioteca da Cidade cerca de 40 livros da própria coleção. Manuel António Pina, vencedor de vários prémios literários, formou-se em Direito em Coimbra, vive no Porto há várias décadas e é cronista do Jornal de Notícias, empresa onde trabalhou como jornalista durante 30 anos. O currículo literário é principalmente constituído por livros de poesia e de literatura infanto-juvenil, é ainda autor de peças de teatro, obras de ficção e crónicas.
Foi a revista da semana, hoje com a edição de Francisco Carvalho.